Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, lembrando a época que Lígia Trigo foi diretora da Rádio USP e os programas que surgiram nesse período.
Vou-me embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje lembrando de Haroldo de Campos.
Um livro, A Máquina de Pensar o Mundo, repensada, você dialoga com Dante, Camões e Carlos Drummond de Andrade. Haroldo de Campos, como você construiu esse seu poema?
Então eu adotei a forma tercina, ou seja, versos de decassílabos em estrofes de três linhas. Porém, como também fez o Drummond, fez versos brancos. Eu fiz versos rimados de uma maneira estranha, isto é, rimas não convencionais, rimas que rompiam as expectativas através de, vamos dizer assim, pontos rímicos não perfeitos, mas que funcionavam de uma maneira bastante transgressora da norma estética e, portanto, propiciadora de informação original, informação estética. Então, eu faço a tercina dantesca e discuto a máquina do mundo, primeiro nos termos de Camões e Drummond, ambos, porque o Drummond não faz uma perquisição dos problemas da física, provavelmente dito. Ele simplesmente dialoga com a máquina do mundo tal como ela foi concebida por Camões, ou seja, dentro do horizonte da ciência tolomaica. Agora, eu, ao mesmo tempo que faço esse diálogo, usando a tercina e falando da máquina do mundo, eu me proponho a repensar essa máquina do mundo à luz das aquisições da física moderna. Desde Galileu, que mostra que não é a Terra, mas o Sol, o centro do universo planetário, do nosso universo peculiar, que é composto de planetas que giram em torno do Sol, portanto, um universo heliocêntrico, do qual a Terra é um dos planetas e não o centro, o rei do universo. E, ao mesmo tempo, dali para diante, eu vou continuando a desenvolver as considerações Newton e vários outros físicos, até chegar a Einstein e a física quântica e as modernas teorias cosmológicas. Buracos negros, os anões vermelhos, os grupos de estrela e, inclusive, faço uma homenagem a essa altura ao Mário Schemberg, que surge subitamente do poema, ao mesmo tempo transformado num astrólogo maia, e num pintor chinês, dois sucessivos avatares que se revezam no poema, e inclusive eu me refiro à contribuição importante que o Mário teve para a física contemporânea, que é a teoria dos neutrinos. Essa parte também é desenvolvida assim, quer dizer, eu tiro fatos históricos e elementos teóricos, todo esse desenvolvimento. O final do poema é uma surpresa, porque ele termina assim numa espécie de desvario cósmico, quer dizer, é uma dança cósmica que termina, que não encontra solução nenhuma, fica no mesmo lugar onde começou, mas entra, por isso mesmo, numa espécie de delírio cósmico. Pois a máquina de astros que a seu giro orbes sobre regula, o marinheiro almirante rendeu-se qual se um tiro de mágico pelouro por inteiro o pasmasse. Já o poeta Drummond, duro, escolado na pedra do mineiro, caminho seco sobre o céu escuro de chumbo, cético entre lobo e cão, a ver por dentro o enigma do futuro, incurioso, furtou-se e o canto-chão do seu trem do viver foi ruminando pela estrada de Minas, sóbrio chão. Já eu quisera, no límen do milênio número 3, testar noutro sistema minha agnose firmada no convênio que a nova cosmofísica por tema estatuiu. A explosão primeva, o Big Bang, quiçá desenigme-se o dilema.
Haroldo,
em algumas passagens do seu poema, você cita algumas expressões hebraicas, que também tem a ver com o seu trabalho de transcriação. De que modo, Haroldo, o trabalho de transcriação alimenta e realimenta a sua imaginação poética?
Para mim, isso é uma coisa, uma correspondência natural, a dialética entre a transcriação e a criação. Quando eu trabalho com Dante, eu trabalho com um Dante do qual eu traduzi 6 cantos do Paraíso, sobretudo aqueles cantos dos quais eu tiro partido, além da tradução do canto primeiro do Inferno, admirável, feita pelo Augusto, meu irmão. Há também um momento em que eu falo da concepção bíblica, do Gênesis, ou seja, do começo, o Bereshit, como se diz. Bereshit significa no começar. Eu traduzi exatamente a primeira história da criação, que inicia a Bíblia hebraica, né? E ali eu tiro a palavra Bereshit, no começar, e coloco em posição de rima elementos como Shamai, que é o nome hebraico do céu e que se pode, através da glosa medieval do Rabino Rashi, que foi um grande intérprete da Bíblia hebraica, se pode decompor em Esh e Mai, ou seja, fogo, água. Então eu faço uma aproximação que, aliás, já tinha feito no ensaio precede tradução, no livro Bereshit, A Cena da Origem. Eu já estabelecido uma ligação a nível de hipótese, uma hipótese até metafórica, mas enfim, e que há uma certa correspondência entre a física moderna, quando fala do Big Bang, que é esse começo, que seria o Bereshit, e desse caldo cósmico, efervescente de partículas, que eu comparo ao Shamayim, ao céu fogo-água, né, feito de água e fogo. Então eles entram por esse viés. Naturalmente eu aproveito aí o nutrimento, a alimentação que me dá o fato de ter trabalhado minuciosamente com o texto hebraico. É um zero nitescente no seu zênite. Na roda sefirótica é o que ofusca, sol central, a gloriar-se da perene, Keter, áurea coroa, luz que o cinge, ou é o Bereshit, o primo gene imbuído em Elohim, e que se extringe, manifesto e emanado? Me enseguece a ascese dessa agnose que me tinge a razão de uma cor que entenebrece, um plúmbio fosco, uma não-cor expulsa do espectro em desespero de íris, desce do sol incinerado a sombra e pulsa, umbra e penumbra, em jogos de nanquim. Sigo o caminho, busco-me na busca, finjo uma hipótese entre o não e o sim, remiro-me no espelho do perplexo, recolho-me por dentro, vou de mim para fora de mim, tacteando o nexo, observo o paradoxo do outro sim e do outro não, discuto o anjo e o sexo.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt, sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Cleide Foser. Até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.
Nesse momento, a Rádio USP dava um salto qualitativo e isso atraiu a atenção de Ciro Marcondes Filho, professor titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes. Ele resolveu se aventurar nas ondas sonoras.
A Rádio USP apresenta O Teatro do Mundo, a Canção, uma revista poético-social vista pelo ângulo da música. Programa de Ciro Marcondes Filho.
Amigos ouvintes, o programa O Teatro do Mundo, a Canção de hoje vai falar das máquinas e dos homens. Homens constroem máquinas. Máquinas superam os homens. Homens querem fazer de seu corpo máquinas perfeitas. Dizem os mitos antigos que o ser humano estaria originalmente nu e só teria conseguido se salvar por meio de sua inteligência técnica. A técnica, portanto, estaria tão agregada ao homem que este, sem ela, dificilmente teria sobrevivido.
Segundo o mito platônico de Protágoras, na época da criação do mundo, os deuses encarregaram Epimeteu a atribuir a cada uma das espécies animais suas qualidades apropriadas. A alguns ele deu a força sem velocidade, a outros a velocidade sem força, e a todos os meios necessários para sua sobrevivência. Prometeu, vindo examinar o trabalho de seu irmão, ficou surpreso de constatar que este esqueceu-se de prover à raça humana. O homem estava nu, sem calçados, sem nada para se cobrir e sem armas. Então, Prometeu, não sabendo o que fazer, rouba de Hefestos e de Atena o fogo e o conhecimento técnico e entrega ao homem para lhe permitir a sobrevivência.
O homem, então, caros ouvintes, torna-se um homo faber, quer dizer, homem fabricante, coisa que nenhum outro animal o será. Ele irá fabricar ferramentas, aparelhos, máquinas para o ajudarem, mas as grandes questões agora serão: até que ponto esses objetos que ele cria não vão se tornar com o tempo ameaças para ele próprio? Em que medida o homem não está abrindo mão do que lhe é próprio para querer ele também tornar-se uma máquina?
A Rádio USP volta a apresentar O Teatro do Mundo, A Canção, uma revista poético-social vista pelo ângulo da música, um programa de Ciro Marcondes Filho.
Estamos de volta com o programa O Teatro do Mundo, A Canção. Hoje estamos falando de máquinas e dos homens. Numa certa época, dizia-se que o progresso humano e a felicidade só seriam possíveis se os homens tivessem ao seu lado aparelhos, máquinas, equipamentos técnicos que iriam fazer os serviços mais cansativos, pesados e desagradáveis. E o homem iria apenas descansar. Esses aparelhos seriam como que prolongamentos do seu corpo. As pás seriam extensões dos braços. Guindastes seriam seus dedos gigantes. As rodas, o prolongamento de seus pés. Amava-se e endeusava-se a técnica, como o que de melhor o homem havia criado. Foi a época da Revolução Industrial, da navegação a vapor, do aparecimento dos trens, dos telégrafos, veículos automotores e dos aeroplanos, da fotografia, do rádio e do cinema. A humanidade estava maravilhada com suas máquinas. Um dia viria que os homens projetariam seus sonhos para o espaço, virariam projéteis, voariam no universo.
Lançarei meu enorme coração às estrelas um dia, juro que o farei. E além do azul de minha janela, no azul voarei. Quando a mulher projétil de ouro e de prata se tornar, sem passar pela estação, ela tomará o último trem. E diante dos maldosos e dos orgulhosos, meu nome brilhará. Às portas da noite, o dia se fixará. Um aplauso do público pagante chamará atenção. E da boca do canhão, uma canção sairá. E com as mãos, amor, pelas mãos te pegarei. E sem dizer uma palavra, em meu coração te conduzirei. E não temerei o fato de não ser suficientemente belo para ti. Voaremos pelo céu, mas em carne e osso não voltaremos mais. e sem fome, nem sede, e sem ar, sem rede, voaremos para longe. É assim que a mulher projétil roubou este enorme mistério. Sozinha, na direção de um céu negro, negro se encaminhou. Todo mundo fecha os olhos. No momento em que ela desapareceu, e outros juraram pelos grandes deuses que nunca estiveram lá.
Senza dire parole dentro al mio cuore porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali, e senza rete, voleremo via.
As traduções das canções são feitas por mim. Para se comunicar conosco, você pode escrever para oteatro@usp.br ou mandar um fax para 3091-4350. Saiba mais do nosso programa e do nosso projeto acessando o site www.usp.br/radiousp. Esperamos encontrá-los novamente neste mesmo dia e horário aqui na Rede USP. Obrigado e até lá!
Você ouviu O Teatro do Mundo, a Canção, uma revista poético-musical vista pelo ângulo da música. Programa de Ciro Marcondes Filho. Realização Rádio USP. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.